Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 6 de agosto, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Patrício Tiprari. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano, a temperatura nesse momento na Praça São Pedro entre os 30 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. O Papa visitou ontem Santa Maria Maior na festa da dedicação da Basílica. Francisco deteve-se em oração diante da imagem da Salus Populi Romani. No aniversário de 75 anos da primeira bomba atômica que explodiu em Hiroshima, o Papa reitera numa mensagem enviada ao governo da província de Hiroshima que somente sem armas nucleares o mundo pode aspirar à paz. No Japão, os bispos enfrentaram o passado olhando para o futuro. Francisco nomeia novos membros do Conselho para a Economia, entre os quais o cardeal Odilo Scherer. Alma sobre... Nobre, a serviço da paz, diz o Papa numa mensagem lida no funeral de John Hume. Beirute está destruída, chegam as primeiras ajudas humanitárias. Campanha da Caritas em solidariedade às vítimas da explosão na capital libanesa. Bom dia mais uma vez a você. Neste 6 de agosto, a Igreja recorda a transfiguração do Senhor. O Senhor estava com Pedro, Tiago e João. De repente apareceu conversando com Moisés e Elias. Suas vestes ficaram brancas e brilhantes. O episódio da transfiguração do Senhor foi para fortalecer a fé dos apóstolos Pedro, Tiago e João, para que suportassem o terrível desfecho de sua paixão, antecipando-lhes o esplendor e a glória da vida eterna. Pedro, recordando depois o evento, disse: "Fomos testemunhas oculares da sua majestade." A transfiguração diz que Jesus vai vencer. Seu projeto é vitorioso porque está garantido pelo Pai. Contudo, passará pelo sofrimento e pela morte para chegar à ressurreição. O fato de no final da cena só permanecer Jesus significa que Ele é a única autoridade credenciada pelo Pai. Só Ele é o caminho para o Pai. Na tarde desta quarta-feira, por volta das 16 horas locais, Francisco foi a Santa Maria Maior, no centro de Roma, por ocasião da festa da dedicação da Basílica, uma das quatro basílicas papais romanas, onde rezou diante da imagem da Salus Populi Romani. Uma imagem que o pontífice venera particularmente e a qual confia sempre às suas viagens apostólicas, prestando homenagem antes da sua partida e depois do seu retorno. O Papa se deteve em oração, comunica a sala de imprensa na Santa Sé, confiando a Nossa Senhora tantas situações de dor que lhe preocupa, incluindo a do Líbano, que ele recordou na manhã de ontem durante a audiência geral. Pouco depois das 16h35, o Santo Padre regressou ao Vaticano. Na manhã de ontem, às 10 horas locais, a missa pontifical presidida pelo cardeal Stanislaw Hilko, arcipreste da Basílica. Durante o canto do Glória, a tradicional chuva de flores em recordação da queda de neve de 358, quando, segundo a tradição, a Virgem apareceu num sonho ao Papa Libério e ao Patrício Giovanni, pedindo para construir uma igreja no local onde ela indicaria. Na manhã de 5 de agosto, o bairro do Esquilino acordou com neve. Às 16h15 de ontem, a recitação do Santo Rosário, seguida das solenes segundas vésperas, presididas por Monsenhor Piero Marini, com uma nova chuva de flores durante o Magnificat. Às 18 horas, finalmente, a missa de encerramento da festa, presidida por Dom Francesco Canalini. E o Papa nomeia novos membros do Conselho para a Economia, entre os quais o nosso cardeal Odilo Pedro Scherer. Entre os nomeados estão os cardeais Peter Erdő, arcebispo de Esztergom, Budapeste, Gerald Lacroix, arcebispo de Quebec, no Canadá, Joseph Tobin, arcebispo de Newark, nos Estados Unidos, Andres Arborelius, bispo de Estocolmo, na Suécia, e ainda Giuseppe Petrocchi, arcebispo de Aquila, aqui na Itália. O Papa ainda nomeou algumas mulheres: a doutora Charlotte Kirchhoff, doutora Eva Sainz, Leslie Jane, Maria Colac, e ainda Alberto Minali, Maria Concepcion e a excelentíssima Ruth Maria Kelly. No aniversário de 75 anos da primeira bomba atômica que explodiu em Hiroshima, o Papa Francisco reiterou numa mensagem enviada ao governador da província de Hiroshima que somente sem armas nucleares o mundo pode aspirar à paz. Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco se dirige às pessoas que nesta quinta-feira, em Hiroshima e em todo o Japão, recordam as milhares de vítimas da primeira bomba nuclear. Francisco saúda os sobreviventes do Hibakusha, termo japonês que se refere aos que sobreviveram à explosão atômica. Tive o privilégio de ir pessoalmente à cidade de Hiroshima e Nagasaki durante minha visita apostólica em novembro do ano passado, em que visitei o Memorial da Paz de Hiroshima e o Parque Hipocentro de Nagasaki, escreve o pontífice na mensagem enviada ao governador da província de Hiroshima, Hideriko Uzaki. Nesses lugares, Francisco meditou sobre a aniquilação das muitas vidas humanas e das duas cidades. Mais uma vez, o Santo Padre tornou-se defensor e portador do grito dos pobres, que estão sempre entre as primeiras vítimas da violência e dos conflitos. Para que a paz floresça, enfatiza Francisco em sua mensagem, todos devem depor suas armas, sobretudo as mais poderosas e destruidoras, como as armas nucleares, que podem paralisar e destruir cidades, países inteiros. O Papa repete o que disse no Memorial da Paz de Hiroshima em 24 de novembro de 2019. O uso da energia atômica para fins bélicos é imoral, assim como a posse de armas nucleares é imoral. Que as vozes proféticas dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki continuem servindo de aviso para nós e para as gerações futuras, conclui o Papa.
Nos 75 anos da bomba atômica, os bispos japoneses enfrentaram o passado olhando para o futuro. Raimundo Lima.
Certamente são os seres humanos que causam a guerra, mas não somos também nós os que podemos detê-la? Esta é nossa convicção inabalável, aprendida a caro preço. A mensagem com a qual, no último mês de junho, os bispos japoneses quiseram lembrar o 75º aniversário de uma das batalhas mais ferozes e sangrentas de toda a campanha do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, inspira-se nas palavras escritas pelos sobreviventes de Okinawa no Museu Memorial da Paz. Um aniversário que ofereceu aos prelados a oportunidade de oferecer alguns elementos para reflexão sobre o tema da paz e apresentar-lhes linhas de ação para o futuro, num momento em que o mundo, 75 anos após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, está vivendo uma nova Guerra Fria, uma forte instabilidade na Ásia Oriental, novas ameaças nucleares e uma crise ecológica global. A mensagem retoma alguns passos-chave do compromisso da Igreja Japonesa com a paz, começando com o premente apelo contra a guerra e em favor do desarmamento nuclear lançado em 25 de fevereiro de 1981 por São João Paulo II, em Hiroshima, durante sua histórica visita ao país. Daquele apelo surgiu a iniciativa 10 Dias pela Paz, promovida todos os anos pela Conferência Episcopal no aniversário da primeira bomba atômica, para rezar e refletir sobre o tema da paz e os direitos humanos, recordam os prelados. Uma iniciativa, ressaltam, que ressoa nas palavras de Francisco em sua mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2017, dedicada ao tema da não-violência como estilo de uma política para a paz. Em seguida, os bispos japoneses lembram as fortes palavras do Papa também contra a simples posse de armas nucleares, palavras pronunciadas pela primeira vez em novembro do mesmo ano no Congresso Internacional realizado no Vaticano sobre perspectivas por um mundo livre de armas nucleares e pelo desarmamento integral, convocado após a assinatura do Tratado para a Proibição das Armas Atômicas. Naquela ocasião, observam os bispos nipônicos, Francisco havia citado, entre outras coisas, o testemunho dos Ibakusha, os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, e o que São João XXIII escreveu na carta encíclica Pacem in Terris sobre o desarmamento nuclear como o único verdadeiro dissuasor da guerra. Sobre estes conceitos, recordam ainda os bispos japoneses, o Papa Francisco insistiu em Hiroshima e Nagasaki durante sua visita ao Japão em novembro passado, quando afirmou que a posse de armas atômicas é tão imoral quanto o uso da energia atômica para fins bélicos, reafirmando o incansável compromisso da Igreja com a eliminação total das armas nucleares. Em resposta ao apelo do Papa, em dezembro passado, a Conferência Episcopal Japonesa dirigiu uma carta ao primeiro-ministro Abe, pedindo que o Japão assinasse e ratificasse o Tratado de 2017 para a proibição de armas nucleares. Por fim, a mensagem lembra o 70º aniversário do início da Guerra da Coreia, em 1950, uma tragédia, observa-se, à qual não são alheios os 35 anos de domínio japonês no país e que continua ainda hoje sendo uma causa de instabilidade na região. Pela forma como contribuímos para a construção da paz na Ásia Oriental, demonstraremos se, como a Igreja no Japão, podemos seguir as palavras do Papa Francisco. Para isso, renovamos nossa determinação a enfrentar o passado sem reticências e continuamos assumindo a responsabilidade pelo futuro, concluíam os bispos japoneses, lembrando, com as palavras do Papa em sua mensagem para o 52º Dia Mundial da Paz, que o processo de paz é um trabalho paciente de busca da verdade e da justiça, que honra a memória das vítimas e que se abre, passo a passo, a uma esperança comum mais forte do que a vingança.
Há uma nobre a serviço da paz, diz Francisco numa mensagem lida no funeral de John Hume. Jackson Erpen.
Uma alma nobre cuja fé cristã inspirou incansáveis esforços para promover o diálogo, a reconciliação e a paz entre a população da Irlanda do Norte. Com essas palavras, o Papa Francisco, em uma mensagem assinada pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, expressou suas condolências pela morte em 3 de agosto de John Hume, político da Irlanda do Norte e protagonista do processo de paz na região. Em sua mensagem, o pontífice se diz entristecido com a morte de Hume, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1998, e manifesta sua proximidade e oração à família e envia a todos a sua bênção. As palavras do Santo Padre foram lidas durante a missa de exéquias do falecido estadista, celebrada na quarta-feira, às 11h30, na Catedral de Santo Eugênio de Derry, cidade onde nasceu Hume. O rito foi realizado em total conformidade com as regras sanitárias para prevenir o contágio por coronavírus com transmissão ao vivo pela televisão. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Armagh e Primaz da Irlanda, Dom Eamon Martin, e pelo bispo local, Dom Donald McKeown, que proferiu algumas palavras introdutórias recordando que Hume não apenas sonhava com a paz, mas ele a colocou em prática. A vocação de sua vida era ser um pacificador para o bem dos outros. Graças ao seu passado, podemos enfrentar o futuro, afirmou o prelado. A homilia esteve a cargo do padre Paul Farring, administrador da Catedral de Santo Eugênio, que destacou a grande atenção e cuidado que John Hume sempre destacou aos outros. Ele nunca se afastou, nunca se manteve distante, disse o padre Farring, mas sempre demonstrou compaixão, deixando-se envolver e dando dignidade a tantas pessoas. Hume colocou todos em primeiro lugar. Não se fixava nas diferenças e na divisão, mas na unidade e na paz. Ao longo de sua vida, concluiu o administrador da catedral, o estadista nunca perdeu a fé na paz, o único caminho. Entre as muitas mensagens de condolências lidas durante a celebração também, a de Bono Vox, líder do grupo musical irlandês U2. Buscávamos um gigante e encontramos um homem cuja vida tornou toda a nossa vida maior, escreveu o cantor. Estávamos procurando um mediador que entendesse que ninguém vence se não vencem todos e que a paz é a única vitória.
O sacramento do batismo conferido com fórmulas arbitrariamente modificadas não é válido. Raimundo.
O sacramento do batismo administrado com uma fórmula modificada arbitrariamente não é válido e aqueles que o receberam desta forma devem ser batizados de modo absoluto, ou seja, repetindo o rito de acordo com as normas litúrgicas estabelecidas pela Igreja. É o que afirma a Congregação para a Doutrina da Fé ao responder duas perguntas sobre a validade de um batismo conferido com a fórmula em nome do pai e da mãe, do padrinho e da madrinha, dos avós, familiares, amigos, em nome da comunidade, te batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em junho passado, o Papa Francisco aprovou este responsum, que é publicado esta quinta-feira, 6 de agosto. Numa nota doutrinária explicativa, o dicastério observa que a modificação deliberada da fórmula sacramental foi introduzida para enfatizar o valor comunitário do batismo, para expressar a participação da família e dos presentes e para evitar a ideia da concentração de um poder sagrado no sacerdote em detrimento dos pais e da comunidade, que a fórmula no rito romano transmitiria. Na realidade, lembra a nota citando a Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium, quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Ele é o protagonista do evento que está sendo celebrado. Certamente, na celebração, os pais, os padrinhos e toda a comunidade são chamados a desempenhar um papel ativo, um verdadeiro ofício litúrgico. Mas isto, segundo a determinação conciliar, implica que cada um, ministro ou fiel, desempenhando seu próprio ofício, realize somente e tudo aquilo que, segundo a natureza do rito e as normas litúrgicas, é de sua competência. Sacrosanctum Concilium, número 28. Aí, prossegue a nota, reaparece com motivações questionáveis de ordem pastoral uma antiga tentação de substituir a fórmula entregue pela tradição por outros textos julgados mais idôneos, mas o recurso à motivação pastoral esconde, mesmo inconscientemente, uma deriva subjetivista e uma vontade manipuladora. O Concílio Vaticano II, na esteira do Concílio de Trento, declara a absoluta indisponibilidade do septenário sacramental à ação da Igreja, estabelecendo que ninguém, mesmo se sacerdote, ouse, por sua própria iniciativa, acrescentar, remover ou alterar qualquer coisa em matéria litúrgica. De fato, mudar por iniciativa própria a forma celebrativa de um sacramento não constitui um simples abuso litúrgico, como uma transgressão de uma norma positiva, mas um vulnus infligido ao mesmo tempo à comunhão eclesial e ao reconhecimento da ação de Cristo, que nos casos mais graves torna o próprio sacramento inválido, porque a natureza da ação ministerial exige que se transmita fielmente o que se recebeu. Na celebração dos sacramentos, explica a nota, a Assembleia não age colegialmente, mas ministerialmente, e o ministro não fala como um funcionário que desempenha um papel que lhe foi confiado, mas atua ministerialmente como sinal presença de Cristo, que age em seu corpo, dando sua graça. Nesta luz, deve ser entendido o ditame tridentino sobre a necessidade do ministro de ter a intenção de, pelo menos, fazer o que a Igreja faz. Uma intenção que não pode permanecer apenas em nível interior, com risco de subjetivismos, mas que também se expressa num ato exterior, realizado não em seu próprio nome, mas na pessoa de Cristo. Alterar a fórmula sacramental, conclui a nota, significa, ademais, não compreender a própria natureza do ministério eclesial, que é sempre serviço a Deus e a seu povo, e não o exercício de um poder que chega à manipulação do que foi confiado à Igreja com um ato que pertence à tradição. Em cada ministro do batismo deve, portanto, estar enraizada não somente a consciência de ter que agir em comunhão eclesial, mas também a mesma convicção que Santo Agostinho atribui ao precursor, que aprendeu que haveria em Cristo uma propriedade tal que, apesar da multidão de ministros, santos ou pecadores, que batizariam, a santidade do batismo só poderia ser atribuída àquele sobre quem a pomba desceu e de quem foi dito: é ele quem batiza no Espírito Santo. João 1,33. Em seguida, Agostinho comenta: batize Pedro, é Cristo que batiza. Batize Paulo, é Cristo que batiza. E batize também Judas, é Cristo que batiza. Já em 2008, a Congregação para a Doutrina da Fé havia respondido a duas perguntas sobre a validade de batismos conferidos com fórmulas arbitrariamente modificadas. Eu te batizo em nome do Criador e do Redentor e do Santificador. E eu te batizo em nome do Criador e do Libertador e do Sustentador. A resposta foi como a odierna, que o batismo não era válido e aqueles que foram batizados com essas fórmulas tinham que ser batizados de modo absoluto.
O que resta de Beirute após as duas explosões do depósito de nitrato de amônio no porto da cidade é um cenário devastador. Além das mais de 130 pessoas mortas até o momento e mais de 5 mil feridas, grande parte do tecido urbano da capital libanesa foi destruído. Estima-se que até 300 mil pessoas ficaram sem abrigo devido ao colapso de casas, igrejas, hospitais, hotéis e prédios públicos. Uma cena de guerra sem guerra, definiu Kadel Bisharai, patriarca de Antioquia dos Maronitas, num apelo à solidariedade publicado no dia de ontem, no qual ele fala de uma cidade ferida e devastada. Beirute nunca viu nada parecido antes. É uma cidade destruída, pessoas deitadas nas ruas, danos por toda parte, foi o comentário do governador da capital, Abud. Enquanto se investiga as causas do que cada vez mais parece ter sido um trágico acidente, o ministro da Saúde aconselhou aqueles que permaneceram na cidade a deixar Beirute, pois os materiais liberados no ar são tóxicos e podem ter efeitos fatais a longo prazo. Os grãos armazenados nos armazéns portuários também são inutilizáveis. Mais de 100 pessoas estão desaparecidas. Os hospitais estão em colapso, onde a falta de lugares, medicamentos. E a Cruz Vermelha Libanesa convidou as pessoas que sofreram lesões não letais a ficarem em casa. Está trabalhando com as autoridades para encontrar lugares adequados para obitórios improvisados. O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, pediu ajuda a todos os países do mundo para enfrentar a catástrofe. E a Organização Mundial da Saúde anunciou a preparação de 23 toneladas de ajuda no seu depósito de Dubai. Israel anunciou que entrará em contato com a ONU para fornecer apoio médico e humanitário, deixando em aberto a possibilidade de utilizar seus hospitais. A disponibilidade foi oferecida também pela Turquia, Alemanha, França, China, entre outros, enquanto as milícias de Hezbollah pedem a unidade entre todas as potências políticas do Líbano. Em nome da Igreja do Líbano, agradeço a todos os estados que expressaram sua vontade de ajudar Beirute, escreveu ontem o cardeal Bisharai, que também se dirige aos outros países irmãos e amigos, aos grandes estados, assim como às Nações Unidas, para mobilizar e prestar ajuda à cidade, sem qualquer consideração política, porque o que aconteceu vai além da política e do conflito. Ajuda também da Caritas Internacionais. Jackson.
Um plano de emergência imediato para ajudar as vítimas das explosões que ocorreram na tarde de terça-feira em Beirute, Líbano, causadas, de acordo com fontes de segurança locais, por 2.750 toneladas de nitrato de amônio armazenadas em um depósito portuário. O plano de ajuda é lançado pela Caritas Internacionais, que em uma nota expressa sua solidariedade e proximidade com a igreja, com o povo e com a Caritas libanesa. Aloysius John, secretário-geral do órgão, destaca que as explosões provocaram ulteriores danos a um país que já estava de joelhos devido à crise econômica e política. A violência, pandemia de Covid-19 e as consequências das sanções econômicas impostas à Síria. Nesse sentido, a exortação à comunidade internacional para intervir com urgência e incondicionalmente com o objetivo de ajudar a população. Os esforços das organizações da sociedade civil de inspiração religiosa devem ser apoiados, reitera Aloysius, em particular a Caritas Líbano, que está presente em todo o país. É essencial, conclui ele, que a comunidade internacional atue decisivamente para aliviar o sofrimento da população que também enfrenta uma grave crise alimentar. Na mesma linha, a diretora da Caritas Líbano, Rita Ryan, afirma que é uma situação terrível, desastrosa. É a primeira vez que enfrentamos uma emergência dessa magnitude. Mas mesmo nesse contexto apocalíptico, não paramos e seguimos em frente para ajudar todas as pessoas necessitadas. A principal preocupação é que o número de mortos e os feridos, que já são respectivamente 100 e 5 mil, possa crescer de hora em hora devido aos efeitos dos gases tóxicos liberados pelas explosões. A Caritas Líbano está se preparando para essa eventualidade, diz a diretora, mas nosso centro de saúde não tem como lidar com essa eventualidade. E as operações de resgate ficaram ainda mais difíceis pela falta de eletricidade. Apesar das dificuldades, a resposta dos voluntários da Caritas foi imediata, especialmente para receber os muitos feridos no centro de assistência. Desde as 18 horas de terça-feira, o país parou e estamos enfrentando um pesadelo, conclui o presidente da Caritas Líbano, padre Michel Abud. Não temos nada para ajudar a população. Beirute está arrasada e estamos completamente impressionados com a dimensão do ocorrido. A organização Save the Children divulgou um comunicado onde alerta que, devido às violentas explosões ocorridas em Beirute, crianças não poderão receber o atendimento adequado, pois os hospitais entraram em colapso. A enorme explosão na capital libanesa, que seguiu uma precedente menos intensa, causou devastação num raio de 10 quilômetros. Os funcionários locais da Save the Children relataram que ruas inteiras ficaram destruídas e que muitas crianças estão desaparecidas, enquanto as equipes de resgate trabalham nos prédios destruídos para tirar as pessoas dos escombros. Edifícios residenciais e comerciais foram devastados no que é descrito como a maior explosão na história recente do Líbano. Os hospitais de Beirute informaram que não têm mais capacidade para receber outras vítimas, pois centenas de leitos se encheram imediatamente após as explosões. Militares foram enviados para resgatar pessoas presas nos escombros, enquanto pessoal médico trata os feridos nas ruas. A Save the Children confirma que seus escritórios em Beirute, a cerca de 5 quilômetros do porto, foram seriamente danificados pela explosão que abalou o prédio e destruiu as fachadas das lojas do bairro. Não obstante isso, garante que sua equipe de resposta rápida está pronta para apoiar o governo nos próximos dias. No começo, o prédio começou a tremer. Eu pensei que era um terremoto. 5 dos meus sobrinhos e sobrinhas estavam na sacada brincando quando ocorreu a explosão. Elas começaram a gritar e a correr enquanto as janelas desabavam ao seu redor. Todas ficaram feridas. Os hospitais nos disseram que não podíamos levá-las porque priorizavam os feridos graves, disse Naur Vahid, um dos colaboradores da Save the Children, que mora a 10 minutos do local da explosão.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.